Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 15. Perigo de me meter uma franga no Lerzeroro. Quando não se tem o costume de lidar com a criação, cedo veio uma manhã, fatal manhã, que dissipou fagueiros sonhos sonhos do nosso Ivo. E a nuve olhou os dias prazenteiros, ali fruidos naquele soturno aposento, que lhe fora um seio de Abrabão. E Tovia raiava o sol brilhante e o seu ria-se de tão azul e transparente. Os passarinhos chiliavam entre os ramos das árvores, meneadas pela fresca brisa do mar, que já começava a soprar, e o escrevente de coração farto e espírito folgazão esforçava com ardor e prazer no trabalho para adiantar o cumprimento da obrigação, de modo a distrair uns momentos, os mais felizes da sua vida, quando pingasse meio-dia da torre diz. Ainda faltava cerca de meia hora, mas a galinha, ou porque esse dia se expedisse nas suas cor 130 o garatuja rerias, ou porque se fosse cada vez mais amorando ao lugar, apresentou-se com a ninhada. Recebeu o rapaz com o costumado alvoroto, que logo cedeu agne desconsolo, pois dessa vez não traziam os pintanhos a prenda que se acostumara o nosso namorado. Já se sabe que não ganharam as migas da Bran, um além de parecer-lhe justo castigar a pouca diligência do mensageiro que vinha de balde. Entendia o rapaz que era o modo de escorraçar dali a ninhada, e fazer que a menina reparasse o seu esquecimento, se não era antes alguma pirracinha. Piavam os pintos e caçarejava a galinha, a espia caçarem-lhe as pernas, e ele a enxota-las com a ponta do pé e a regoa. Donde tal ruído se levantou, que já era um escândalo naquele soturno asilo da munuração forense. Felizmente o Sebas de Antion Ferreira, quando se embrenhava em um alfarrábio, não dava pelo que a cá fora. Nessa conjuntura, sopre o cartório um zute, ao qual levantaram os escreventes a cabeça de sopetão para fitarem o vulto do tabelião. Este segurando na mão esquerda um alto, com a direita erguida e espetado para o Ivo o indicador, três vezes fechou em croque e abriu a formidável falange. O garatuja 131 de pronto acudiu o rapaz ao chamado, acercando-se da mesa grande. Um edital por este teor e forma, disse o tabelião com o laconismo do costume. Mas a galinha e soninhada não deixavam de um vá atormentar o Ivo Ágana das migas de broa, e faziam tal malinada e cacarejo por baixo da mesa e entre as pernas do Sebastião Ferreira, que deu, enfim, pelo atrevimento da transprofanação de seu cartório transformado em terreiro de criação. Enxote-me esta cambada, moço, gritou o velho escriba. Felo Ivo. Mas debalde que a ninhada lhe voltava no encalço. E teimar em vão, já agora tomou esta manha. Feche a porta que já não torna. E o buraco? Retorquiu Ivo apontando para o rombo. O remédio é prende lá no gagalinheiro. Pois prenda, e não me atormentem isto. Disse o Sebastião ao Ivo e à galinha conjuntamente. Lesto, como o galgo que aventou a caça. Tangeu o rapaz diante de si a ninhada pelo corredor afora em busca do quintal, com o ouvido alerta e olhar à espreita na esperança de lobrigar, centro intro e dois o garatuja, de longe a filha do tabelião. Mas não viu o sombre da linda imagem que trazia na alma. Encaminhou-se, pois, ao galinheiro, bem desconsolado de sua vida, e lá deixou com a ninhada a esperança de receber naquele dia a lembrança do costume. Ao voltar tropocou com a fraqueza entre estremor que lhe deu das pernas. E não era para menos. Encontrara-se rosto a rosto com a Marta, que ali estava diante dele, palpitante, como um passarinho sob o olhar do gavião e fechada em seu enleio, como a flor que abrochia em botão com o temporal. Tinha a menina cingida ao seio pelo braço esquerdo uma franga de penas muialvas, que a brancura de sua tez escurecia. Andava triste aquel, diva do poleiro, talvez pelo seu estado interessante, pois achava-se no primeiro choco. Dá vinham os desvelos de Marta, que depois de ir tratar, ia levá-la ao galinheiro. Com o susto que sentiu a rapariga dando com Ivo em frente a si, escorregou-lhe do braço franguinha, que passado o primeiro instante de atordoamento disparou a correr. Após ela partiu Marta, e no encalço de ambos Ivo, que se não fez esperar. Começaram então as corridas e reviravoltas. Dou o garatuja 130, e Pi se lembra com saudade que em menino se divertiu a apanhar uma galinha no terreiro da casa paterna. E os logros que pregava em maldita, e as quedas se davam no bru ou ser do corpo, e as boas gargalhadas com que lhe adubava a travessura, no meio do pega que pelo quintal, Não sei como foi que os dois, em vez de apanharem a ranga, se agarraram a si. Um maldoso era capaz de lhe cuidar que se tinham abraçado. Ai! Gritou Marta, soltando-se da cadeia que prendia. Tremulo, o rapaz não teve ânimo, nem forças lhe retilar. E ficou Palerma a olhar, balbuciando-o em voz sumida. Não foi, lhe. É capaz de me pegar. Acudiu Marta com o óito lancia, acenando uma corrida. E o vivo disparou atrás da menina nova horrida, que depois de muitas negaças e risadas, eu como a primeira acabar em abraço. Desta vez, naturalmente pelo cansaço, deixa que ficar os namoradas como estavam, arriados a uma latada de maracujás, juntinhos e trelaçados pela cintura. 134 garatuja a page. Que tremenda algazarra sou de rir repente na copa da pitombeira onde já estavam encarapipetados o Cláudio e seus companheiros. Está bonito, desejos. Bem meatadinho. Agora é um beijoca. Ora sem cerimonia. Sou malandro. E o velho tonto que não dá pela maroteira? Pato Choco. Que aí, ia? Abraça, abraça que da pele lhe é de sair. O gostas, rem. Pois é de dar-te um bem apertado, mas é de embira. Ofra, vejam que patola. Bigorrilhas-e. Desavergonhado e esta saraiva de chufas e dictérios misturada de caroços de pitomba, não vê aos esguichos, o que talvez se induza das falas assim apanhadas. Foi uma vaia e caiu de roldão sobre os dous míseros namorados, como fracassar de um raio que os fulminasse. Marta, criando-lhe asas o pepejo, sunal-se no garatuja 135, interior da casa. Quanto ao Ivo, seu primeiro ímpeto foi afrontar a récua dos minoristas e egegena-los a pedra. Mas lembrou-se do tabelião e esfriou, embiocando-se no gibão e esgueirando-se pela cerca. Pode ganhar o corredor. Que ficou a cheirar lá por dentro, moço. Gritou-lhe o tabelião ao vê-lo entrar. Saberá vossa mercê que, sim, senhor, que a frapjenho deitou a correr e foi preciso apanhá-la. Apanhar? Repetiu o freire arre, medando o Ivo com o seu mais esganiçado falsei. Apanhar precisava você na cabeça, mas era um cacarolo desta regoa. Alto lá, senhor Sebastião, que os truques não, foram do Aju. Não me respingue. Em um ainda uma vez sofreou o rapaz o seu impeto, lembrando-se de Marta, cujo piso subtil lhe parecera ouvir do lado da porta. O garatuja 137. Capítulo Rivina, prognostico tirado por um tabelião da ascensão ou gravitácio do nariz escrevente sentado à mesa de cedro, no meio da furna de prateleiras e altos, o Ivo jurou a si mesmo recuperar o tempo vádio, dando conta com a maior presteza da tarefa do edital. Mas se o corpo ali estava em face da folha de almaço estendida sobre a mesa, o espírito lá andava aliava o relo pelo quintal, fazendo estrepolias por causa da franga, e escondendo-se em um seio palpitante, coberto por um justilho pérfido. No meio destas cismas, deu Sebastião Ferreira um tremendo espirro e que arrancou o escro vivente ao seu enlevo, e o pôs de pena armada, pronta a acometer a abstrusa giria do edital, por uma coincidência que mostra quanto de verdade haver em dias caiporas, ou nefastos, como lhe chamaram os romanos, sucedeu que no alto do manuscrito campeavam a letra maiúscula, de golpe bastardo, e essa letra era um an. 138 O garatuja, possuído de um repentino fervor, começou Ivo a talhar no ar com o bico da pena os contornos da letra, que afinal se desenhou no papel com um traço finíssimo, como se faz no primeiro esboço da pintura. Satisfeito de sua obra, ficou a contemplá-la com certo enlevo. Era aquela a inicial do nome querido, e pois não admira que aí se viessem agrupar as doces reminiscências e os fagueiros pensamentos que lhe enchiam a alma, ainda mais naquela hora tão próxima do primeiro abraço. Todas estas abundâncias do coração namorado se derramavam no papel, sobre aquele mado rado, mas pelos bicos da pena em cetrarias ou arabescos de toda sorte e nos mais delicados lavores de paisagens. Aqui em um ditorno da letra, eram pombinhos arrulando beijos. Ali pelos travados e ligamentos, anjinhos a brincar esvoaçando entre as flores, colibris beliscando as fructas, e por toda parte em emblemas de amor, como corações a grilholhos, molhos de setas e pudinhos vendados. Tudo isto é o rapaz penejando sobre o papel, com extrema rapidez, e no fogo da inspiração. Passada, porém, a primeira efusão, depois que verteu a flor de sua imaginação, no desejo de ir ao garatuja 139 variar os ornatos, e compor novas figuras para cetras e tábuas, entrou a banzar. Nesse ponto, rondou o cartório com um olhar de esguelha. Como era seu costume, o Sebastião Ferreira descobriu o Ivo na postura de um cismático, imóvel, com os cotovelos fincados na mesa, a cabeça presa entre as mãos espalmadas e os olhos mados para o teclo. Fez o tabelião sorvendo uma pitada. Na sua mocidade gostava o Freire de caçar e tinha seus galgos e perdigueiros. Daí veio a achar ele certa analogia entre um escrevente de cartório e um cão de caça. Ensinara-lhe a experiência que o nariz do bom escrevente deve sempre cheirar o papel, como a venta do bom podengo farisca o chão. Escrevente que anda com o nariz ao vento perdeu o rumo e não há que fiar nele. Em vista desta regra cinegética aplicada ao tabelionato, o Sebastião Ferreira erguesse devagarinho e rodeando por detrás das estantes. Na ponta dos pés, achegou-se ao Ivo pelas costas, mas recuou espavorido quando viu o grande misto riado que borrava toda da folha que deu apel destinada a um edital. Horrível profanação. Escândalo inaudito. E que 140 o garatuja podia danar um cartório sempre contentuado entre os mais graves. Fazer de um papapel forense uma borradela cheia de poucas vergonhas goinhas um sem dúvida que era uma inconcebível enormidade de memória d'homem nunca vista. Atarascado pela indignação, que o impava como a um velho odre, o tabelião bem quis pregar no atrevido a mais tremenda descalçadeira, que é possível imaginar. Mas a raiva apertava-lhe o gasnete, e com violento esforço apenas esguichou uma palavra, que levou a rilhar entre os dentes, de tão cerrados que estavam os queixos. Birrr! Bantel, essa cascata de erres despenhou-se como um cesto de cacaréus por escada abaixo, e estrondou na sílaba final. Não teve o Ivo tempo de voltar ázido do susto, pois travando pela gola do gibão, o Freire levou-o de arastão até a porta da entrada, e empurrou na rua. Depois do que pela janela varejou o chapéu, o tinteiro de chifre, e tudo mais quanto pertencia ao perverso rapaz. Restava a folha de papel onde se estavam desdando vergonhadamente degregando os horríveis penejados. Mas o Freire não se animou a tocar nessa obscenidade. O garatuja 141,